Olá, pessoal. Nós vamos iniciar a aula nossa da unidade 2, que é juro composto, isto é, a parte de capitalização composta. Nós vimos na unidade 1, na capitalização simples, que a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial ao longo do período da operação. E o juro mantém-se constante ao longo do período, e o montante estava numa progressão aritmética de razão igual a P vezes I. Agora, na capitalização composta, nós temos que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, mas ao longo do período nós temos juros acumulados a cada período, formando o montante daquele período. Então, no critério de juros compostos, considera-se que os juros formados em cada período são acrescidos ao capital, formando o montante do período. Vamos a um exemplo. Então, como foi dito, a capitalização composta, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial, acrescido do juro acumulado até o período anterior. Vamos considerar o seguinte exemplo. Nós temos uma aplicação de 10 mil a uma taxa de juros composta de 10% ao ano pelo prazo de 4 anos. Então, pelo quadro que nós temos, no regime de juros simples, nós temos que o juro ele é constante, porque o 10% incide sobre o capital inicial a cada período. E temos o montante. O montante ao final do primeiro ano é 11 mil, o montante ao final do segundo ano é 12 mil, e assim por diante. Agora, no regime de juros compostos, a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido o juro acumulado até o período anterior. Então, vejam bem, no primeiro momento, nós temos um juro de 1.000, do montante 11 mil. Agora, o que a gente faz? Joga 10% em cima de 11 mil, que é o montante ao final do primeiro período, que passa a ser o capital inicial para o período seguinte. Jogando 10%, nós temos 1.100 de juros, aqui acrescido aos 11 mil, nós temos 12.100. E no terceiro período, o 12.100 é o capital inicial, né? Jogando 10%, nós temos o juro do período. E, finalmente, lá no quarto ano, nós temos um montante de 14.641. Então, o que é que nós temos? No regime de juros simples, nós temos que o juro ao longo do período ele é constante, e o montante ele está numa progressão aritmética crescente de razão igual a P vezes I. E no juro composto, tanto o juro e o montante, eles estão numa progressão geométrica crescente de razão 1 mais I. Em função disso aqui, nós temos o seguinte. Graficamente, nós teríamos a seguinte situação aqui, ó. Nós temos um sistema de coordenadas cartesiano. O montante no juro simples, ele é linear. O juro simples ou juros lineares, né? Nós já sabemos lá da unidade anterior. Então, esse aqui é o montante. O gráfico do montante seria essa função linear. Então, aqui no eixo horizontal nós temos o período. E aqui no eixo vertical nós temos o montante. Então esse aqui é o montante no regime de juros simples. E no regime de juros composto, como o juro e o montante estão numa progressão geométrica, então graficamente teríamos essa situação aqui. Então esse aqui é o montante no regime de juros compostos. E não é difícil de observar para um período igual a 1, os dois montantes são iguais. Então, o que é que nós temos? Se o N for menor que 1 e maior que 0, então, pelo gráfico, não é difícil observar que o montante no regime de juros simples ele é maior que o montante no regime de juros compostos. Agora, se o N for igual a 1, então o montante no regime de juros simples é igual ao montante no regime de juros compostos. Não é difícil de ver isso pelo exemplo que nós mostramos no quadro para vocês. Então, se N for maior que 1, então o montante no regime de juros simples ele é menor que o montante no regime de juros compostos. Então, com base nesse quadro, nós podemos deduzir a fórmula do cálculo do montante. O que eles vão fazer agora? Nós temos um capital PV aplicado durante um determinado período de tempo N a uma taxa I no mesmo período da aplicação e vai gerar um montante FV ao final do período. Então, esse montante é dado por essa fórmula aqui, FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, essa é a fórmula do montante. Se nós queremos o capital, é só isolar o PV. Se queremos a taxa, é só isolar o valor de I na fórmula. Se queremos o N, é só isolar também o valor do N. Vamos então a alguns exemplos. Lembrando que prazo e taxa na mesma unidade de tempo. Então, aqui nós temos a fórmula do montante. Nós sabemos que o juro é igual a FV menos o PV. Isso, o juro é a diferença entre o montante e o PV. O que nós temos aqui? Nós temos que FV é o PV que multiplica o quê? 1 mais I elevado a N menos o PV. Colocando o PV em evidência, o que nós vamos ter? Então a fórmula do juro passa a ser o quê? A fórmula do juro passa... Ó, colocando o PV em evidência, o juro passa a ser PV, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. Então essa será a fórmula para o cálculo do juro. E essa fórmula aqui, ó, é para o cálculo do montante de um determinado capital que foi colocado a uma taxa I durante N períodos. Lembrando que prazo e taxa na mesma unidade de tempo. Então vamos fazer agora alguns exercícios para fixação dessa forma do montante dos juros. Então, exemplo primeiro do nosso material. Ó, um capital de 7 mil foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, a uma taxa de 1,75% ao mês. Determinar o montante e qual o juro total dessa operação. Então, o que nós temos? Quais são os dados que nós temos? Vamos listar os dados. O capital, para nós, é o PV, que no caso é 7 mil. O período da operação, 3 meses, o N, 3 meses. Isso ocorreu uma taxa de 1,75% ao mês na forma percentual, na forma unitária, 1,75 a M. E nós queremos determinar o montante ao final dos 3 meses e o juro dessa operação. Então, substituindo na forma do montante, nós temos o quê? FV vai ser igual ao PV, que é 7 mil, multiplica o quê? 1 mais I na forma unitária, 0,0175 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a 7 mil, que multiplica 1,0175 elevado a 3. 1,075 elevado a terceira, efetuando as contas, isso aí vai dar, quer ver? Isso aí vai dar 1.0543. Então, 7 mil vezes isso aí, o montante será 7.373,97. Então, esse é o valor do montante dessa aplicação ao final de 3 meses. O valor do juro será de quanto? O valor do juro será de quanto? Nós sabemos que o juro é a diferença entre o FV com o PV. Então o juro vai ser igual a 7.373,97 menos o capital, que é o PV, 7 mil no nosso exemplo. Então o juro vai ser igual a 373,97. Agora, resolvendo esse exercício na calculadora financeira, na HP12C. Então, nós teremos o seguinte. Para resolver esse exercício na HP, vamos usar as funções financeiras da HP. As funções financeiras da HP estão na primeira linha. Na primeira linha, na HP, nós temos o N, o I, o N é o período, o I é a taxa, o PV é o valor presente, isso aqui é o PMT que nós vamos usar para rendas, em rendas, e o FV é o montante. Então o primeiro passo nós vamos fazer é ligar HP, digitamos a tecla 1. Vamos inserir os valores na HP. Conforme nós vimos na unidade anterior, nós já definimos a vocês o que é um fluxo de caixa. A HP opera no regime de fluxo de caixa, isso é entrada e saída de dinheiro ao longo do tempo. Então, nós temos uma aplicação de 7 mil, então a saída de caixa para o cliente. Então, vamos digitar 7 mil, vamos lá na calculadora digitar 7 mil, como uma entrada de caixa, ó, CHS troca o sinal, isso aqui é um PV. Vale ressaltar o seguinte, que na hora de inserir os valores na HP, não importa a ordem, tá certo? E a taxa que é fornecida para nós na forma percentual. Então ela será inserida na HP também na forma percentual. 1.75. O ponto substitui a vírgula, tá certo? Na HP. A taxa I, ó. O período 3N. E queremos quem? E queremos o FV. Digitamos o FV, ó. Pode ver que deu exatamente o valor encontrado pela fórmula. Na hora de fazer o cálculo dos juros, vou fazer agora esse valor menos o capital. Então nós digitamos RCL, essa tecla RCL recupera o valor da memória, das memórias financeiras no caso. Nós queremos o PV, chamamos o PV na tela e fazemos o mais, ó, o valor dos juros. E um detalhe interessante, quando nós estamos trabalhando com HP, vamos supor que a taxa seja, não é 1.75% ao mês, ela é, digamos, 3%. Será que a gente precisa pagar todos os valores da HP? Não. Vai alterar apenas a taxa, então o que a gente faz? A taxa passa a ser 3%, então digitamos 3 e temos um novo montante. Então esse montante aí agora é para um capital de 7 mil, para 3 meses, para uma taxa de 3% ao mês. Então o que a gente faz agora? Vamos apagar as memórias financeiras. Vamos digitar FREG aqui, ó. Então com isso aqui nós apagamos as memórias financeiras, as principais e as secundárias. Quando nós fomos trabalhar com HP, encerramos a operação, o que nós fazemos? Digitamos FREG para evitar de aborrecimentos futuros, porque pode eventualmente ficar algum valor nas memórias financeiras e pode nos atrapalhar os cálculos futuros. Vamos a um outro exemplo então. Um capital de 1.500 foi aplicado a juros compostos durante 7 meses, produzindo um montante de 1.636,28. Qual a taxa de juros mensal? Então, vamos listar os dados. Nós temos um capital de 1.500, que seria o nosso PV. Ele foi aplicado por 7 meses. Então, nós temos um capital PV de 1.500. Nós temos um período da aplicação de 7 meses, gerou um montante FV de 1.636,28 e está pedindo a taxa mensal. Vamos aplicar na forma do montante. Então, o que, que nós temos? Pela forma do montante vem 1.636,28 igual a PV, que é 1.500, multiplica o quê? 1 mais I elevado à terceira. Então, o que, que vem agora? 1 mais I elevado à terceira, este 1.500 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, nós temos 1.636,28 dividido por 1.500. Fazendo essas contas, nós temos 1,0999. Nós temos um capital PV de 1.500. Nós temos um período da aplicação de 7 meses. Nós temos uma taxa que nós estamos procurando, a taxa da aplicação de 1.500 pelo período de 7 meses, que gerou um montante de 1.636,28. Então, substituindo a forma do montante, o que, que nós temos? 1.636,28 é igual a 1.500, multiplica 1 mais I elevado ao período de aplicação, 7. Então, nós temos que 1 mais I elevado a 7 é igual a 1.636,28 dividido por 1.500. Porque esse 1.500 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E efetuando esses cálculos, aí nós teremos 1,0909. O que, que a gente faz agora? Vamos elevar isso aqui a 1/7 e elevar isso aqui a 1/7. Quando nós elevamos isso aqui a 1/7, isso aqui dá 1 mais I. E elevando agora a 1,0909 elevado a 1/7, fazendo esses cálculos, nós chegaremos a 1,0125. Então, o que, que nós temos? Que I vai ser igual a 1,0125 menos 1, que é igual a 0,0125 vezes 100, para ficar na forma percentual. Então, a taxa procurada é de 1,25% ao mês. Essa é a nossa resposta. Vamos resolver agora esse exercício usando a HP. Então, o que, que nós teremos? O capital de 1.500. Então, vou inserir o capital de 1.500. Então, ele é uma entrada de caixa, tá certo? Então, nós temos, digitamos 1.500 CHSPV, o período 7N. Vocês vão observar que a ordem da gente inserir os valores na calculadora não importa, tá certo? O nosso montante é de 1.636,28 FV. E quem que nós queremos agora? O I. Digitamos o I, ó. A calculadora vai nos fornecer o resultado. A taxa normalmente demora um pouco, olha lá, 1,25. Eu acredito que pela calculadora é mais rápido, né? Então vamos lá. Um outro exemplo agora. Exemplo número 3. Ó, durante quanto tempo um capital de 2 mil deve ser aplicado a 15% ao ano para resultar um montante de 3.498,01? Essa é a pergunta. Então, o que, que nós temos agora? Nós temos o seguinte, ó, nós aplicamos um capital de 2 mil a uma taxa de 15% ao ano. Por quanto tempo esse capital ele ficou aplicado para gerar esse montante de 3.498? Então, nós temos uma situação assim, quer ver? Ó. Nós queremos saber por quanto tempo um capital de 2 mil, que é o nosso PV, por quanto tempo ele ficou aplicado a uma taxa e de 15% ao ano, para gerar um montante de R$ 3.498,025. Nós queremos saber durante quanto tempo esse capital aplicado a essa taxa gerou esse montante. Aplicando a forma do montante, o que, é que nós temos? R$ 3.498,025 é igual a 2.000, multiplica 1 mais i na forma unitária, 1 mais i na forma unitária dá 1.15 elevado a n. Porque daí é 1 mais 0.15, dá 1.15 elevado a n. Então o que, é que nós temos? 1.15 elevado a n é igual a 3.498,0125 dividido por 2.000. Efetuando essas contas aí, nós vamos encontrar 1.74901. Então nós temos que 1.15 elevado a n é igual a isso aqui. Agora, aplicando o logaritmo dos dois lados, então nós teremos o quê? Vamos aplicar ln, ó. Aplicando ln de 1.15 elevado a n, isso aqui é igual a ln de 1.74901. Isso aqui é um número, esse número nós conhecemos. A gente vai na calculadora, né? Encontra esse resultado. Isso aqui dá 0,55905. Aqui, nós aplicamos a propriedade da potência logarítmica. Nós sabemos que ln de a elevado a n, isso aqui é n vezes ln de a, onde o nosso a é 1.15 e o n é o período que nós estamos procurando. Então, disso vai resultar que n vezes ln de 1.15 passa a ser igual a esse resultado aqui, ó, 0,55905. O que nós vamos fazer? Nós vamos na calculadora e vamos encontrar o ln de 1.15. Então, o que nós temos agora? Ó, o que nós temos agora? Ó, n vai ser igual a 0,55905 dividido por ln de 1.15, que dá 0,13976. Fazendo essa conta agora, nós vamos encontrar n igual a 4. Então, portanto, o n é igual a 4 anos. Essa é a resposta. O que significa dizer isso? Que durante 4 anos, o capital de 2.000 esteve aplicado a 15% ao ano, gerando um montante de 3.498,012. Certo? Um detalhe interessante aqui, na hora de aplicar logaritmo, pode ser ln ou log, que aqui nós aplicamos ln, que não são com HP, mas quem não tem HP pode usar log. Aí aplica log dos dois lados. Aí vai na calculadora, enquanto log, que o resultado final será o mesmo. Certo? Agora vamos resolver esse exercício usando HP 12C. Então, resolvendo um exercício na HP, nós teremos o capital de 2.000, foi aplicado 2.000, 2.000 CHS PV. A taxa é 15%, então 15 e o montante é 3.498,0125, esse é o nosso PV. O que aconteceu aqui? Porque a nossa calculadora está com duas casas após a vírgula. Se nós queremos quatro casas após a vírgula, é F4. Ó. Se queremos cinco casas decimais, é F5. E assim toda a vida. O que nós queremos agora? O N. Digitamos o N. Ó. No caso, duas vezes agora. 4. Então, N é igual a 4. Eu acredito que é bem mais simples trabalhar com HP, né? E muitos já têm uma certa experiência, né? Porque a maioria dos nossos alunos são funcionários do Banco do Brasil e trabalham com ela no seu dia a dia. Certo? Então agora nós vamos para período não inteiro, período fracionado. Quando nós temos agora um capital aplicado, digamos, por 2 anos e 3 meses, digamos uma taxa de 20% ao ano, o prazo em relação à taxa é fracionado. Então, quando isso ocorre, nós vamos trabalhar com a convenção linear e com a convenção exponencial. Então, nós temos então na convenção linear que no período inteiro, nós temos juros compostos na parte inteira do período e juros simples na parte fracionada do período. Ao passo que na convenção exponencial, ela considera juros compostos tanto na parte inteira do período quanto na parte fracionada. Então, para isso nós temos o seguinte. Então, nós temos um montante na convenção linear. Vale lembrar, então, que na convenção linear, nós temos na parte inteira do período. Ó, a ideia é o seguinte, ó. Nós temos um capital aqui aplicado, PV. Aqui nós temos o período 1, 2, 3. Vamos supor que nós temos um capital. Ele foi aplicado uma taxa, digamos, de 20% ao ano durante um período de 2 anos e 5 meses. Esse prazo aqui em relação à taxa é fracionado. Então, na convenção linear, o que acontece? Nessa parte inteira do período aqui, ó, nós consideramos, ó, calculamos o montante até aqui, ó, a juros compostos. E na parte fracionada do período, 5 meses deve estar mais ou menos aqui assim, ó. Então isso aqui seria 2 anos, né, e 5 meses aqui, ó. Nessa parte fracionada do período aqui, ó, nós consideramos juros simples. E com isso nós teremos o montante igual o montante da convenção, o montante F na convenção linear, dado por PV, multiplica 1 mais i elevado à parte inteira do período, que multiplica 1 mais p sob q vezes i, onde o p sob q é a fração do período. Nesse caso, nós temos, nesse exemplo, nós temos aí 2 anos e 5 meses, a parte inteira é 2 anos e 5 meses, que fração é do ano? É 5 dozeavos. Então, nesse exemplo aí, ó, o p sob q é 5 dozeavos. Então o montante é dado por essa fórmula aqui, ó, na convenção linear. Agora o montante na convenção exponencial, ele passa para o montante FV, vamos chamar de F', vai ser o PV, multiplica 1 mais I elevado a N mais P sob Q. Então essa expressão, essa fórmula, vai nos dar o cálculo do montante em período fracionado para a convenção exponencial. Vamos ver um exemplo, então, quer ver? Nós temos um capital, PV, de 5 mil. Ele foi aplicado uma taxa aí de 1,5% ao mês. Ele foi aplicado durante 4 meses e 20 dias. Então vejam bem, a taxa está expressa em mês e o período está fracionado em relação à taxa. Então, nesse exemplo nosso, a parte inteira do período seria 4 e a parte fracionada do período é 20, mas em relação ao mês, tá certo? 20 dias, que fração é do mês? Então seria o nosso P sobre Q, que é 20 sobre 30. Então, vamos calcular o montante pela convenção linear e pela convenção exponencial. Pela convenção linear, ó, na convenção linear, o nosso montante FV, ele é PV, que é o 5.000, que multiplica U mais I na forma unitária. Nesse caso, o I é 1,5, já na forma... já colocado na fórmula diretamente, 1 mais I na forma unitária vai dar 1,15 elevado a 4 vezes 1 mais 0,015 vezes P sobre Q, que é 20 sobre 30. Nós estamos calculando o montante pela convenção linear. Operando isso aqui, nós teremos o quê? O FV vai ser igual. Resolvendo isso aqui, nós teremos 1,015 elevado à quarta. Isso aí dá 1,06136. Operando toda a expressão do colchete, nós vamos encontrar 1,0010. Fazendo esse produto aqui, nós vamos obter um montante igual a 5.359,89. Então, esse resultado aqui é o montante dessa aplicação pelo prazo de 4 meses e 20 dias pela convenção linear. Agora vamos fazer o cálculo do montante pela convenção exponencial. Então, aplicando agora a fórmula do montante na convenção exponencial, o FV vai ser igual, FV', só para diferenciar. O capital é 5.000. Então, nós temos 5.000, que multiplica o quê? U mais I na forma unitária, elevado a 4 mais 20 sobre 30. Então, o nosso montante FV' será 5.000 vezes. Isso aqui vai dar, ó, vou repetir aqui, ó, dá 1,015. Operando isso aqui, vai dar 4,67. Agora, pegando 1,015 elevando a 4,67, isso aqui vai dar 1,07195. E fazendo esse produto, realizando esse produto aqui, nós teremos um montante igual a 5.359,75. Note que o montante na convenção linear deu um pouco maior, né? Lá deu 5.359,89 e aqui deu 5.359,75. Então, nós temos sempre que o montante na convenção linear, ele é sempre maior que o montante na convenção exponencial. Isso vale sempre. Isso devido ao fato que nós vimos anteriormente, no período fracionado, o montante do juro simples é maior que o montante do juro composto. E pela própria definição, a convenção linear, ela considera juros simples na parte fracionada do período. Então, isso faz com que o montante, pela convenção linear, seja maior que o montante na convenção exponencial. Agora, vamos resolver esse exercício usando a HP 12C. Então, vamos lá. O capital é 5.000. Então, vamos digitar 5.000 CHSPV. A taxa é de 1,5%. 1,5 é a taxa. O período é de 4 meses mais 20 dias. Então, nós temos 4, enter, 20, enter, 30, divide, mais Então o período deu 4,67. Então esse é o nosso N. Nós estamos calculando inicialmente o montante pela convenção linear. Vamos chamar o FV agora. Pode observar que deu exatamente o montante lá, 5.359,89. Agora nós vamos calcular o montante pela convenção exponencial. O que nós vamos fazer? Com os dados que nós já temos na HP, nós vamos inserir o C no visor para período fracionado. Para isso nós vamos digitar estou X. Então vamos digitar estou X. Vejo bem que apareceu um Czinho aqui no visor. Certo? E quando estamos trabalhando com a convenção exponencial, nós inserimos o Czinho no visor. Agora, para tirar o Czinho do visor, o mesmo procedimento. Ó. Estou X. Pode ver que desapareceu agora. O que nós temos no visor é o montante pela convenção linear. Nós queremos agora o montante pela convenção exponencial. Então, estou X. Ah, nós queremos o montante. Então, digitamos FV duas vezes. E vai aparecer no visor agora o montante pela convenção exponencial, conforme nós fizemos o cálculo usando a fórmula, certo? Então, com isso aí, nós vimos períodos fracionados. Vamos ver agora taxas equivalentes. Quando que duas taxas são ditas equivalentes? Duas taxas são ditas equivalentes quando aplicadas sobre o mesmo capital, durante o mesmo período de tempo, geram montantes iguais. Então, vamos ver o seguinte exemplo, quer ver? Vamos pegar uma taxa de 2% ao mês e uma taxa ao ano. Então nós temos agora o seguinte. Nós temos uma taxa. O que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos trabalhar com a seguinte ideia. Nós temos uma taxa ao mês e queremos a sua equivalente ao ano. Nós temos uma taxa ao ano e queremos a sua equivalente ao mês. Nós temos uma taxa ao trimestre, queremos a sua equivalente ao semestre. Nós temos uma taxa ao semestre, queremos a sua equivalente ao bimestre. Nós temos uma taxa diária, queremos a sua equivalente mensal, e assim por diante. Sempre no regime de juros compostos. Tá certo? Sempre no regime de juros compostos. Então nós devemos lembrar o seguinte, como nós temos uma taxa de 2% ao mês, queremos levar para um período equivalente ano, então nós vamos pegar essa taxa, de um período menor para um período maior, nós vamos capitalizar essa taxa. Quando nós temos uma taxa, digamos, de 5% ao semestre e queremos ao trimestre, nós vamos descapitalizar essa taxa. Então, o que nós temos? Nós temos uma taxa, digamos, de 2% I igual a 2% ao mês. Estamos afirmando que essa taxa aqui, vamos chamar de 1, né? Ela é equivalente a 26,82%. 41,80% ao ano. Nós estamos afirmando inicialmente que essas duas taxas são equivalentes. Por quê? Se ambas aplicadas sobre um capital PV, digamos um capital, digamos de 3 mil, por um período de 2 anos, que corresponde a 24 meses, nós teremos montantes iguais. Então não é difícil de observar isso. Então, pela forma do montante, o que, que nós temos? Nós temos um montante FV, vou chamar FV1, para a primeira taxa. O capital é de 3 mil, que multiplica 1 mais I na forma unitária, já colocando na forma unitária, elevado a primeira taxa está ao mês, 2 anos corresponde a 24 meses, e calculando 1,02 a 24, vezes 3 mil, nós teremos um montante de 4.825,31. Vamos calcular agora o montante para a segunda taxa. A segunda taxa nossa é 26,82%. Então nós temos que o montante para a segunda taxa é igual a 3 mil, que multiplica 1 mais I na forma unitária, 1,26 82, 41, 80, elevado, essa taxa está ao ano, então elevado a 2 anos. Que fazendo esses cálculos aqui, levando tudo isso aqui a 2 vezes 3 mil, nós encontraremos exatamente 4.825 com 31. Logo, essas duas taxas são ditas equivalentes. Por quê? Porque ambas aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo período de tempo geram montantes iguais. Certo? Uma outra maneira de ver essa equivalência é da seguinte maneira, quer ver? Vamos pegar um capital de 100. Ele foi aplicado durante um ano, que corresponde a 12 meses, a uma taxa aí de 2% ao mês. Ao final de um ano, qual é o montante que nós temos aqui? Então, pela fórmula do montante, nós temos que FV vai ser igual a 100, multiplica 1,02 elevado a 12. Isso aí vai dar exatamente 126,82 de montante. Só fazer as contas aí. Certo? Então, numa aplicação de 100, nós temos quanto de juros? Nós temos 26,82, que corresponde à taxa de juros. Tem uma outra maneira de nós calcularmos também a taxa equivalente, usando a forma do montante. Mas nós vamos dar uma formulazinha para vocês calcular a taxa equivalente. E a fórmula da taxa equivalente, que ela sai da forma do montante, será essa aqui. I equivalente vai ser igual a 1 mais I elevado a ND sub NC menos 1 vezes 100 para ficar na forma percentual. Quem é o I? É a taxa conhecida. Ó, essa taxa conhecida tem um período conhecido. O período desconhecido é o período da taxa que nós queremos. Nesse exemplo aí, ó, nós temos a taxa I de 2% ao mês. Qual a sua equivalente ao ano? Então, o período da taxa conhecida, o período da taxa conhecida é um mês. Nós queremos equivalente ao ano, então o período da taxa desconhecida, um ano que corresponde a 12 meses. Então, substituindo nessa fórmula, o que nós teremos? I equivalente vai ser igual a 1 mais I na forma unitária, então fica 1,02 elevado a ND sobre NC. Então, elevado a 12 sobre 1 menos 1 vezes 100. Fazendo essas contas todas aí, 1,02 elevado a 12, isso aqui vai dar 1,26824, alguma coisa, menos 1. Então, menos 1 vezes 100, o que nós temos? Então, a taxa equivalente é menos 1 vezes 100, vai ser 26,84% ao ano. Então, está mostrado que realmente 2% ao mês equivale a 26,84% ao ano. Certo? Vamos a mais exemplos. Ó, o exemplo 5 do nosso material. Ó, calcular a taxa anual equivalente a 3,5% ao mês. Então, agora é dado uma taxa I de 3,5% ao mês e queremos a sua equivalente ao ano. Período da taxa conhecida, um mês. Período da taxa desconhecida, 12 meses, que é um ano. Então, substituindo diretamente na fórmula da taxa equivalente, você 1 mais i na forma unitária, elevado a ND, sub NC menos 1 vezes 100, isso aí vai dar, já na forma, então, elevando 1,035 a 12, nós temos 1.51, 10.069 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 0.51.1069 vezes 100. Então, a nossa taxa equivalente procurada vai ser essa aqui, ó. Vai ser 51,11% ao ano. Então, com isso, nós conseguimos uma taxa equivalente a 3,5% ao mês, que corresponde a 51,11% ao ano. Vamos fazer esse exercício na HP? Usando a HP, como é que ficaria? Vamos fazer esse exemplo agora de 3,5% ao mês, que nós acabamos de verificar que é equivalente a 51,11% ao ano. Então nós temos uma taxa de 3,5%. Então vamos digitar 3,5, enter. Ó, 100 divide. Ó, vou colocar mais claro decimais para vocês visualizar melhor. 1 mais, né? Então 1 mais. Isso aqui é elevado a 12 dividido por 1, que é elevado a 12. É elevado a 12, ó, a função y elevada a x. Deu 1.51, né? Depois 1 menos 100 vezes para ficar na forma percentual. 100 vezes, ó, F2, ó, deu exatamente 51.11, conforme nós tínhamos encontrado. Então na HP esse é o procedimento. Bom, vamos agora a um outro exemplo. Agora nós temos uma taxa ao ano e queremos a sua equivalente ao mês. O exemplo número 6 do nosso material. Calcular a taxa mensal equivalente a 35% ao ano. Então agora nós temos uma taxa de 35% ao ano e queremos a sua equivalente ao mês. Então nós temos uma taxa de 35% ao ano e queremos a sua equivalente ao mês. Período da taxa conhecida? Um ano, que são 12 meses. O período da taxa desconhecida? Um mês. Aplicando a nossa fórmula, o que nós teremos? I equivalente vai ser igual a 1 mais I na forma unitária, 1.35 elevado a quem? A ND sub NC. Então esse N aqui é NC, tá certo? O período da taxa conhecida. Então vai ser ND sob NC 1 sob 12. Então vai ficar 1.35 elevado a 1 sob 12 menos 1 vezes 100. Agora, efetuando essas contas, de 1.35 elevado a 1 sob 12, nós vamos encontrar 1.02532 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 0,02532 ou vezes 100, né? O I vai ser igual a 2,53% ao mês. Então essa é a taxa equivalente procurada. Se a gente for usar a ideia do montante, o que que nós temos? Ó, nós temos um capital de 100, que foi aplicado por 12 meses, por um ano, né, 12 meses, ele foi aplicado a 35% ao ano. Ao final de um ano, vai gerar um montante de 135. Perfeito? Pela forma do montante, o que é que nós temos? 135 é igual a 100, multiplica o quê? 1 mais I elevado a 12, tá certo? Então, 1 mais I elevado a 12 é igual a quanto? A 135 dividido por 100. Então, fica 1.35. O que é que nós temos agora? 1 mais I Nós elevamos aqui a 1 sobre 12, elevamos esse aqui a 1 sobre 12, aqui, ó. Nós temos 1,35 elevado a 1 sobre 12. Então, o i vai ser igual a 1,35 elevado a 1 sobre 12 menos 1 vezes 100, que é exatamente o que nós tínhamos trabalhado. E vamos chegar, efetuando isso aqui, efetuando esses cálculos todos, nós chegaremos à mesma resposta, 2,53% ao mês. Então, nós fizemos agora o cálculo da taxa usando a ideia do montante para uma aplicação no capital de 100. Esse tipo de exercício nós podemos fazer sempre considerando um capital igual a 10, 100, 1000, 10 ou potência de 10. Tá certo? Vamos então agora um outro exemplo. Exemplo número 7. Determinar a taxa equivalente a 29% ao ano pelo prazo de 73 dias. Então, nós temos uma taxa I. Nós temos agora uma taxa I de 29% ao ano e queremos a equivalente para um período de 73 dias. Qual a ideia agora? Nós temos uma taxa para 360 dias que vale 29%, nós queremos saber a equivalente para 73 dias. Então, o período da taxa conhecida é um ano que são 12 meses, né? Um ano que são 12 meses, que são 360 dias. Nós vamos trabalhar sempre com o ano comercial, tá certo? 360 dias, um mês 30 dias e assim por diante. O período da taxa desconhecida é 73 dias. Aplicando a forma da taxa equivalente, então nós temos 1 mais i na forma unitária. 1 mais i na forma unitária, então fica 1,29 elevado a nd sub nc menos 1 vezes 100. Então, efetuando esses cálculos aqui, ó, nós vamos chegar a 1,05299 menos 1 vezes 100, né? Vai resultar em 5,30%. Então, portanto, 29% ao ano para 73 dias é equivalente a essa taxa aqui, ó, 5,3% AP, ao período, para um período de 73 dias. Esse tipo de exercício, ele é muito utilizado em aplicações financeiras. Por exemplo, nós temos um título a pagar daqui a 73 dias no valor de R$ 5.000. Nós dispomos desse dinheiro hoje. Então, o que a gente faz? Nós vamos a um banco e aplicamos esse dinheiro no título de renda fixa, pelo prazo de 73 dias. E nesse dia de aplicação, digamos que a taxa é de 29% ao ano. Então, nós aplicamos esse dinheiro pelo prazo de 73 dias, resgatamos o montante descontado do imposto de renda, o imposto de renda, no caso, que é o juizinho da aplicação, tá certo? E resgatamos esse dinheiro, mais os juros, vamos lá, saltamos nosso compromisso. Ainda sobram uns trocados ainda. Certo?